Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória,
glória. 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico na sua noite. E hoje a participação do pastor Márcio Gonçalves, da comunidade evangélica Projeto Vida de Nova Iguaçu. Bem-vindo, pastor Márcio Gonçalves.
Shalom, querido Alexandre Teixeira, que Deus te abençoe nessa noite. Quero cumprimentar também a todos os ouvintes do culto doméstico. Olha, que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. Que alegria poder estar aqui novamente no culto doméstico. Eu sempre digo que o culto doméstico é um culto interdenominacional, né? Aqui todas as igrejas estão representadas em torno de um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Nós não temos uma placa, mas nós aqui exaltamos a igreja do Senhor Jesus na terra. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito poderosa, porque Deus vai falar através dos louvores e através da sua santa palavra. Fica ligado, em nome de Jesus.
Então, conta pra gente, pastor, onde será feita a leitura bíblica de hoje?
O texto de hoje está no Antigo Testamento, é o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 10.
A palavra de Deus para o seu coração.
Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com os atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Aleluia, glória a Deus, que palavra poderosa. O capítulo 61 de Isaías é um texto profético, né? Que tem um impacto poderoso, que mexe com a nossa alma. É uma mensagem que foi profetizada pelo menos 700 anos antes de Jesus vir à terra, e é impressionante como essa profecia, ela se encaixa, ela se conecta perfeitamente ao ministério messiânico de Cristo, que viria à terra, o descendente de Davi. Foi uma mensagem que atravessou gerações e gerações, e até o dia de hoje ela serve de referência para muitos de nós cristãos, porque carrega muitas verdades. Aqui as profecias, elas apontam para essa missão libertadora que o Messias viria desempenhar na terra. E o livro mostra isso, né? O profeta, ele se identifica como um mensageiro enviado por Deus para anunciar que esse tempo de salvação havia chegado. Isaías está ali entre os profetas que vai vendo aquelas profecias se cumprindo, as profecias da queda do reino do norte, o reino de Israel, e agora o reino de Judá está sendo ameaçado. Então ele é chamado pelo Senhor para justamente profetizar, declarar que o cativeiro viria, mas que também Deus usaria de misericórdia e traria de volta a restauração do seu reino, a restauração dos povos. É interessante que ele começa ali com essa declaração: o Espírito do Senhor está sobre mim. Você pode declarar essa mensagem comigo? O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, né? Essa unção, ele fala dessa referência clara que está sobre Jesus, sobre o Messias que veio à terra fazendo sinais, prodígios, maravilhas, curas de enfermidades. Essa unção que estava sobre o Messias, né? E que hoje está sobre a igreja, e que hoje está sobre mim, sobre você. A própria palavra diz, ele diz que ele iria, enviaria o Consolador, e o Consolador traria sobre nós o poder para que pudéssemos pregar a palavra, para que pudéssemos curar os enfermos, expulsar os demônios. Esse mesmo poder está sobre a igreja. Ele fala dessa unção diferenciada que estava sobre Cristo, a ponto das pessoas da época ficarem impressionadas com a capacidade que Jesus tinha de tocar nas pessoas através de uma unção poderosa liberada pelo poder do Espírito Santo. A gente vai vendo exatamente isso, Deus agindo, Jesus agindo na terra de forma poderosa. Essa unção que está sobre nós, ele fala dessa referência, né? Que ele é o descendente de Davi, escolhido por Deus para a salvação do povo. Esse Messias, ele viria para consolar os que choram, como um consolador, para dar coroa ao invés de cinza. Você pega aí no início do capítulo, ele fala coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, veste louvor ao invés de espírito abatido, né? Ele fala dessa conexão quando há essa conexão com o mundo de Deus, com a palavra de Deus, toda maldição é quebrada. Não há maldição que dure, não há maldição que consiga prevalecer diante do nome de Jesus. A palavra de Deus, ela quebra o jugo, a unção, ela quebra o jugo. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida nessa noite. Todo jugo de maldição que você tem carregado, todo peso no ombro, o Senhor quer trocar esse fardo pesado, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Você não precisa mais carregar maldição, você não precisa mais carregar fardo pesado, porque na cruz do Calvário o Senhor Jesus nos libertou. Glória a Deus por isso, aleluia. Esse Messias que veio à terra, né? Além disso, ele traria ali ele seria um agente de justiça e julgamento divino, punindo os opressores que havia se estabelecido, trazendo um reino de injustiça e de maldade sobre a terra, e que esse reino seria novamente estabelecido, e que Deus usaria o seu povo, a sua palavra, para que trouxesse justiça na terra. Ele traz uma mensagem de renovo e esperança. Como o nosso povo está precisando de renovo e de esperança. Como as pessoas têm andado doentes, abatidas de alma, como as pessoas estão andando desiludidas, como as pessoas estão andando sem motivação, sem perspectiva. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, reaja. Essa palavra, ela veio de encontro à tua necessidade hoje. Eu não sei qual momento você está vivendo agora, mas eu tenho certeza que, como profeta de Deus desse tempo, Deus me usa para declarar sobre a tua vida: nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará na tua tenda, na tua casa. Receba em nome de Jesus essa palavra de renovo. É um convite que Jesus está fazendo para todos nós, para todos aqueles que se encontram numa situação de sofrimento, de opressão, sabe? Que você se junte a essa revolução do amor e da justiça de Deus que foi inaugurada por Jesus lá na cruz do Calvário. Isaías fala de uma série de promessas para aqueles que confiam no Senhor. A minha pergunta é: você tem confiado no Senhor? Em quem você tem depositado a tua esperança? Esse óleo de alegria, essas vestes de louvor, né, que liberta, que transforma, é a restituição. A Bíblia fala que a restituição do Senhor será em dupla honra, no lugar da vergonha, vós tereis dupla honra. Então ele fala dessa glória do Messias que virá, trazendo uma recompensa, estabelecendo a sua glória, que não vai ser por um tempo, mas é de geração em geração, como diz a palavra, que Deus abençoa até mil gerações, que Deus guarda a promessa até mil gerações para aqueles que andam na minha presença, que amam as minhas leis e que cumprem os meus mandamentos. Então é para mim e para você essa promessa que se estende geração a geração, e que não ficou só naquela época do profeta, mas que se estende a todas as nações da terra. Eu quero, interessante, porque esse capítulo, versículo 10, né, ele fala a respeito de algo importante. Ele diz o seguinte: cantarei de alegria ao Eterno, exultarei com louvor do fundo da minha alma. Ele me vestiu com roupa de salvação, me cobriu com vestimenta de justiça, como noivo que põe um smoke, a noiva que usa uma tiara de diamantes, né? Numa outra versão. Minha pergunta é: como que está a sua alma hoje? Ele está dizendo que a minha alma vai se alegrar no meu Deus, no meu Senhor. Como que está a sua alma? O que é a alma, pastor? A alma é a sede das emoções, dos desejos, dos sentimentos. Ela é a fonte de pensamentos, decisões. E quando a alma não está bem, a vida não vai bem. Quando a alma não vai bem, o corpo não vai bem. Sabe de uma coisa, irmão? Você é eterno. Deus nos chamou para viver uma vida eterna. A eternidade fala de infinitude, de continuidade. Deus fez o homem para viver uma vida eterna. Significa que não tem mais prazo de validade. Sabe, irmãos, não tem como a gente separar o corpo, a alma e o espírito. Por quê? Porque tudo foi criado por Deus para que o homem seja completo, para que o homem seja eterno. Deus criou o homem para ser eterno. E é uma frase que me impactou muito esses dias, é que não foi Deus que desistiu do Shabat, foi Adão que desistiu de obedecer. Não foi Deus que desistiu da eternidade, foi o homem que desistiu de obedecer Ele abriu mão, ele não quis mais andar na aliança com Deus, na aliança com o Senhor. E é claro que quando você quebra uma regra, não tem jeito, vai vir também as consequências disso. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Quando você anda no princípio, as promessas de Deus, elas que prevalecem na tua vida. Ele vai mostrando isso para nós, que essa unção viria, que colocaria em liberdade os algemados, né? Libertação dos prisioneiros. Esse texto fala de uma prisão física, mas eu quero falar de prisão espiritual. Quantas pessoas estão aprisionadas na sua alma? Quantas pessoas estão aprisionadas nos seus pensamentos? Pensamentos de morte, não de vida. Pensamentos de desistência e não de acreditar. Eu quero, em nome de Jesus, que você dê uma voz de comando agora à tua mente, ao teu cérebro, à tua alma, e fale em nome de Jesus, para que você não entre, sabe, nesse nível de ansiedade que as pessoas estão vivendo, porque a alma fala de ansiedade. Quantas pessoas estão vivendo um nível de ansiedade debaixo de remédios controlados? Por quê? Porque entraram, sabe, numa rotina de vida, uma vida sem alegria, uma vida sem perspectiva, uma vida sem novidade. Ei, meu irmão, o evangelho é novidade de vida. O Senhor te convida para viver coisas novas. Ele mesmo disse na sua palavra: eis que eu faço nova todas as coisas na sua vida, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se faz novo. Deus quer abrir o teu entendimento nessa hora, Deus quer abrir os teus olhos para que você possa enxergar na dimensão do que ele tem para tua vida. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor tem poder, e é essa palavra que está sendo pregada nessa noite. Deus vai te visitar, Deus vai trocar essa voz de murmuração por um cântico de alegria, um cântico de exaltação, Senhor. Deus vai arrancar esse espírito que te cerca, esse sentimento de morte que você carrega, essa falta de perspectiva. Deus vai trocar hoje e vai colocar vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. A minha pergunta para você é: o que tem deixado você inquieto? O que tem roubado a tua alegria ou as tuas alegrias? O que tem roubado a tua noite de sono? A minha pergunta é: por que que você tem andado ansioso? Se você tem um Deus que é por você, e se ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai ousar se colocar entre você e o teu Deus? Ninguém nessa terra. A minha pergunta para você hoje: a Bíblia diz que Deus tem cuidado de nós, sim. Então por que que você tem andado ansioso? Em nome de Jesus, alegre o teu coração nesse dia. Esse texto é um texto de esperança, de renovo, de regozijo. Mateus, no capítulo 6, 25, olha o que Jesus está dizendo: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olha que lição Jesus está nos dando, irmão. Por que você está andando assim, tão ansioso, tão preocupado, se você tem um Deus que é por você? O próprio Jesus está dizendo, irmão, se ele não cuidar de nós, se ele não cuidar da cidade, é em vão o nosso trabalho. Ele mesmo, nesse mesmo texto, ele diz: eu não cuido das aves do céu, elas não plantam nem colhem, eu não cuido até do fio de cabelo da sua cabeça, para que não caia. Então, irmão, Deus está no controle. Só Cristo pode nos completar. Não existe. No mundo você tem momentos de alegria. Com Jesus você tem uma eternidade, uma felicidade eterna, uma felicidade que te levará a viver uma vida de glória, de regozijo. Então, só Jesus pode preencher, só ele pode nos tornar realmente felizes, de verdade. E quem é que vive isso? Porque para alguns, né, é quase impossível, pastor, é difícil, porque o momento que o Brasil está vivendo, o momento que as coisas estão acontecendo, ei, tira a tua expectativa das coisas, tira a tua expectativa, sabe, do homem, coloca a tua expectativa no Senhor. Somente experimentando é que é possível você viver, né? Porque é impossível a gente transferir esse sentimento. Somente o Espírito Santo é capaz de gerar em nós e de nos fazer sentir esse amor, sentir essa alegria transbordante que muitas das vezes a gente não tem explicação. Não tem a ver com dinheiro no bolso, não tem a ver com conta recheada, né? Não é sobre isso, é sobre essa paz de espírito que que a palavra de Deus nos concede, que muitas das vezes você pode estar no meio de um turbilhão, no meio de tantas situações e coisas para resolver, mas você consegue encontrar paz no teu espírito. Eu quero profetizar isso na tua vida, que essa paz que excede todo entendimento vai guardar tua mente e o teu coração em Cristo Jesus, que você possa receber nesse dia uma blindagem celestial, como Jesus dizia, como Paulo dizia: eu tenho a mente de Cristo. Será que você pode declarar isso nessa hora? Eu tenho a mente de Cristo, uma mente blindada. Blindada contra o quê? Contra as investidas do inimigo, contra muitas das vezes as vozes que querem ecoar na nossa mente, a voz da dúvida, a voz da mentira, a voz do engano, a voz, sabe, que muitas das vezes quer te levar ao teu passado, que quer te fazer regredir, aquela voz que muitas das vezes quer te intimidar, dizendo que você não pode, dizendo que você não é para você, dizendo que você não merece, que você não é merecedor. Claro que nós não somos merecedores, irmão. É por causa do amor de Deus, é por causa da graça salvadora de Jesus. É isso que nos dá a possibilidade da gente viver as bênçãos do Senhor, porque quando você tem o Senhor como centro da sua vida, todas as nossas perspectivas, elas são alteradas. Você não passa a viver para as coisas, é as coisas que vivem para você. Você pode até ter a riqueza, mas a riqueza não tem você. Sabe, os conceitos e preconceitos são revistos e você passa a dar lugar a uma vida de propósito, a uma vida que vale a pena, a uma vida de amor, de paixão, de intimidade com a presença do Senhor. Oh, meu Deus, a uma vida, sabe, que vale a pena, aonde você encontra o teu propósito de vida. Pastor, o que é o meu propósito de vida? Aquilo que você nasceu para ser, aquilo que você nasceu para realizar. Ele está dizendo: eu te visto de salvação. O Senhor te veste com um manto de salvação, que esse manto é o sangue de Jesus, que nos perdoa, que nos lava, que nos purifica de todo pecado. É através desse sangue que ele nos deu a redenção. Esse texto fala de vestes de justiça. O que é estar vestido de justiça? É você saber que você tem um Deus, meu irmão, que é por você, que a tua justiça não vem dos homens, que você também não faz justiça com as suas próprias mãos, mas o Senhor é o teu juiz, ele é o teu Senhor. Olha o que que diz Mateus no capítulo 5, versículo 6: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Receba em nome de Jesus o alimento do Senhor. Ele termina falando nesse texto de Isaías como o noivo que está sendo preparado para o casamento, né? Ele fala exatamente isso, como o noivo que põe ali a sua roupa, a noiva também põe os seus ornamentos para o grande encontro. Eu termino dizendo para você que Deus nos fez para ser eterno. A vida, ela é eterna, e Deus nos convida nessa noite para você experimentar isso, a eternidade de Jesus dentro de você. Olha esse texto, o que que a Bíblia diz. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11: tudo fez formoso em seu tempo, e também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Foi Cristo que plantou na nossa mente. Por quê? Porque o homem não seria capaz, o homem por si só seria incapaz de alcançar a obra da redenção, a obra da cruz do Calvário. E foi através de Cristo, através da sua morte na cruz, que ele nos reconciliou novamente, e eu posso desfrutar dessa vida eterna. O Senhor te convida hoje para você tomar uma decisão na tua vida. Pare de viver por emoção, pare de viver por sentimento que te paralisa. Saia desses ambientes que te limitam, que te paralisam, sabe, em nome de Jesus. Tira essa dúvida do seu coração, essa incredulidade. O que que é a dúvida? A dúvida é a fraqueza da fé, e a incredulidade é a ausência de fé. Em nome de Jesus, Deus nessa hora te visita, restaurando a tua comunhão, devolvendo para você aquela fé magnífica que você tinha, aquela fé em receber a palavra, aquela fé que te desatava para você enfrentar os desafios da vida, assim como Jesus enfrentou muitos desafios, irmão. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Em nome de Jesus, você não é mais um número para Deus, você é uma pessoa, você é uma história. Cada pessoa para Deus é uma história. Deus respeita você, mas Ele não vai respeitar a tua história, porque o que Ele preparou para você e tem preparado para a tua vida, ninguém vai te impedir de viver. Agora, deixa eu te dar um conselho: busque desafios que te conectam ao seu propósito. Ande com pessoas que fortaleçam a tua fé. Cuidado, querido. Tem muita gente que, infelizmente, se torna uma pedra de tropeço na vida de outros. Tem pessoas que não querem se quebrantar, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem se arrependerem. Então, tome muito cuidado, sabe? Encontre pessoas na caminhada que vai te conectar ao seu propósito. Não permita ser roubado no tempo, não permita ser roubado na tua identidade, não permita, sabe, que você possa habilitar hoje essa fé, essa coragem para que você possa realmente viver todos os planos e todos os sonhos que Deus tem para a tua vida. Termino dizendo: existe uma eternidade te esperando. A maior preocupação não deve ser se no céu tem rua de ouro, se tem mar de cristal, se lá eu vou ser rico, eu vou morar em palácio, em mansão. A nossa maior preocupação deve ser: eu estou indo para o céu aonde Jesus está. Porque se Jesus não estiver nesse céu, pode ser qualquer outra coisa, menos o céu da eternidade. O Paul Washer foi um grande pregador. Ele diz o seguinte: eu prefiro o inferno com Cristo do que o céu de prosperidade sem Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque o inferno com Cristo se torna céu, mas o céu sem Cristo se torna um inferno. Que nessa noite o Espírito Santo produza em você o temor por essa palavra, que o Espírito Santo possa gerar fome e sede pela presença dele. Eu oro para que você seja envolvido por esse amor, por essa presença, por essa alegria, né, que arrebata o nosso coração. Eu oro e te abençoo em nome de Jesus, que essa palavra possa edificar você e a igreja de Jesus na terra. Glória a Deus.
Que bom, que palavra abençoada. Ouvir a palavra de Deus é sempre revigorante, é sempre maravilhoso poder ser ministrado ao coração. E agradeço aí, viu, pastor Márcio Gonçalves. Abraço aí para toda a comunidade evangélica Projeto Vida de Nova Iguaçu. Pastor, nesse momento vamos aos pedidos de oração. Pessoas enfermas, pessoas que passam problemas de saúde, problemas sentimentais, problemas emocionais, pessoas que pedem oração aqui pela família, para que haja também prosperidade em sua casa, por porta de emprego. Vamos orar também pelos corações enlutados, por aquelas pessoas que sofrem a perda de um ente querido. Oremos também para que haja paz em Jerusalém, que Deus possa trazer conforto, consolo, haja paz naquele lugar, que os corações, né, as mentes sanguinárias sejam repreendidas pelo poder de Deus. Essa guerra também da Ucrânia com a Rússia, que Deus possa estabelecer o teu reino no coração dos homens, para que haja paz e alegria. Oremos também pelos profissionais da saúde, profissionais da segurança pública, pelos professores, profissionais da educação. Que Deus abençoe também as nossas crianças, que guarde, proteja, livra de todo mal. Oremos por toda a equipe da Rádio 93 FM, do Grupo MK de Comunicação, em nome de Jesus. Oremos por todos.
Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero me unir às dezenas e milhares de pessoas que estão conectadas junto à Rádio 93, acompanhando o culto do doméstico. Agora é momento de oração, e a tua palavra diz que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Eu oro nesse momento por aqueles que estão em casa, Pai, na eminência de tomar decisões na vida, que esperam uma resposta do Senhor, que essa palavra traga resposta. Eu oro, Pai, pelas famílias que têm sido bombardeadas por tantas ideologias contrárias à tua palavra, que o Senhor possa guardar o teu povo, a mente do teu povo. Eu oro pelos casais, casamentos que têm sido assolados por tantas malignidades vinda de fora, um bombardeio que tem se levantado contra os casais. Eu oro que haja restituição, restauração. Oro também pelos enfermos nesse momento, aqueles que estão nos hospitais, aguardando uma cirurgia, aguardando um exame. Visita os hospitais, o Senhor é um médico dos médicos, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar. Eu oro nesse momento por aqueles que estão encarcerados, ouvindo essa palavra, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa sustentar os teus filhos, que eles possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu oro, meu Pai, também pelas Forças Armadas, pelos policiais, por aqueles que fazem, né, a segurança dessa nação, desse Estado. Oro também, Pai, pelo presidente da República, pelos ministros, para que o Senhor dê a eles clareza, que o Senhor arranca da nossa nação todo o espírito de corrupção, de miséria, pobreza, ruína. Em nome de Jesus, ó Pai, não permita que a nossa nação seja motivo de escândalo, seja noticiário de corrupção no mundo, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Eu oro pelo Rio de Janeiro, que haja paz no Rio de Janeiro, repreenda esse espírito de violência, Pai, sobre a nossa cidade. Eu te peço em nome de Jesus, guarda o teu povo. Oro também pela Rádio 93 FM, todos os funcionários, Alexandre Teixeira, sua família, a irmã Ivelise Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Maia, Cristiane também, visita a tua filha nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também pela paz de Jerusalém, que haja paz entre árabes e judeus, que haja paz ali na Ucrânia e na Rússia, que o Senhor tenha misericórdia, traz o seu shalom, traz a sua paz, estende a tua bandeira sobre as nações da terra, Pai. Nós oramos e declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aguardamos pela tua volta. Amém e amém.
Aleluia, amém, glória a Deus. Nesse momento agora, seus cumprimentos finais para encerramento, deixa aí o seu telefone de contato, suas redes sociais, dias de culto, horário de culto na sua igreja.
Glória a Deus, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma vez poder estar aqui no culto doméstico. Olha que honra, como eu me sinto lisonjeado de poder estar aqui ministrando a palavra. Quero mandar um abraço para minha esposa, a pastora Vanilda, um beijo. Ela está nessa correria, na formação, aí terminando o curso de psicanálise. Olha, parabéns, meu bem, você merece. Quero mandar um abraço também para os meus filhos, Lucas, Felipe, Lorena, Mari Emily, o Zaio, meu neto, que tá uma bênção. Quero mandar um abraço a todos os membros ali da nossa igreja, Comunidade Evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu. Eu quero deixar o endereço da igreja, nós estamos ali na Rua Ceará, número 164, no bairro da Viga, bem próximo à Dutra, próximo ao Mercado Royal, é bem naquela proximidade, fácil de chegar. Eu quero poder receber você lá. Os nossos cultos é quarta-feira, 19:30, e no domingo às 18:30, vai ser um prazer receber você. Eu quero também deixar aqui as redes sociais. A minha rede social é o Instagram, né? O Instagram é Márcio G Januário. Quero deixar o da igreja também, Projeto Vida N Iguaçu. Ali você vai encontrar toda a nossa programação. Que Deus possa abençoar a todos. Um abraço, Deus abençoe.
Maravilha, então tá falado. Muito obrigado por você acompanhar a programação da Rádio 93, você que está conosco aí durante todo dia e agora no culto doméstico. Que Deus abençoe você, a sua casa, seu ministério, projetos, negócios, trabalhos, sonhos, tudo que é seu. Seja bênção e abençoada em nome de Jesus. Perdeu o culto? Ligou agora? Faz o seguinte, você pode ouvir o culto doméstico na sua plataforma digital preferida. É só ouvir Culto Doméstico em podcast. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.